Críticas a árbitros, afirma jornal.
Nesta quinta-feira, a partir das 7 da noite, transmissão ao vivo no Amistoso, lá em Seraíma, é o futsal Laranja Mecânica, encarando as estrelas de Guanambi.
Paz reforça desejo de Corinthians e pede que Arthur espere fim da transfer ban. Tem a cara do Diniz.
Esses são os destaques do nosso balanço esportivo para essa terça-feira, hoje, dia 14 de julho de 2026. Está no ar.
O nosso
balanço esportivo.
Credibilidade no mundo da bola.
Agora pelas ondas da 94.7 FM. A nave voa.
E volta já.
Segurei, meu irmão. É pai bola, hein?
Esportivo.
Atenção, motorista, o seu carro é automático? Então essa mensagem é para você. Nada de improviso na hora da manutenção. No posto Ita Guanabara, temos a tecnologia que o seu veículo precisa. Troca de óleo, de câmbio com máquina profissional, garantindo o nível exato e a performance máxima do seu motor. Passe hoje mesmo no posto Ita Guanabara e faça o seu agendamento. Câmbio automático de verdade é com quem entende do assunto. Posto Ita Guanabara, a segurança que o seu automático merece. Avenida Guanabara, no centro de Guanambi, próximo à Praça do Feijão.
Cuidar do seu sorriso nunca foi tão fácil. Na Sorrisos Life, você encontra atendimento humanizado, profissionais qualificados, tecnologia de ponta e um ambiente preparado para oferecer mais conforto, segurança e qualidade em cada etapa do seu tratamento. Realizamos implantes dentários, aparelhos ortodônticos, facetas, próteses, tratamento de canal, clareamento, odontopediatria, limpeza e muito mais. E para oferecer ainda mais praticidade, contamos com um centro de radiografia próprio, realizando todos os exames no mesmo local, com mais agilidade e comodidade para você. Agende sua avaliação e venha transformar o seu sorriso com quem é referência no assunto. Estamos na Praça José Ferreira, número 15, Centro. Ligue agora: 77988166019 ou 77988090900.
Sempre ouço alguém dizer: estou com tontura, dor no ouvido, ouço zumbido, dor de garganta, obstrução nasal, ronco e apneia. Fique atento. Se os desconfortos aumentarem, procure o médico. Doutor Humberto Reis, otorrinolaringologista. Ele cuida de doenças respiratórias, doenças do ouvido, nariz e garganta. Faz tratamento de vertigem, cirurgia de amígdalas e adenoides. Seus exames são feitos com os recursos de equipamentos videolaringoscopia e nasofibroscopia. Marque sua consulta 3451-1404 ou pelo WhatsApp do próprio Doutor Humberto, 9 9870-3990. Atendimento na Policlínica e Maternidade Guanambi, Rua 13 de Maio, 170, Centro.
Água de coco todo mundo quer, toda sede quer. Água de coco é o rei. É coco ice, é coco ice, é coco ice. Coco ice é saúde, porque ela hidrata, porque ela mata a sede. É coco ice todo dia, a qualquer hora, bem geladinha. Água de coco todo mundo quer, quer o quê? É coco ice.
Metalar Materiais de Construção, você encontra as melhores marcas do mercado para transformar os seus projetos em realidade. Quando se fala em tubulações e soluções hidráulicas, Tigre é a nossa referência. Também trabalhamos com marcas renomadas como Forte Leve, Astra, Lorenzetti, Insepa, Avante, Fame, Stan e uma ampla variedade em porcelanatos, pisos e portas de alta qualidade. Metalar Materiais de Construção, sua parceira na realização de sonhos. Há
Avenida Senador Nilo Coelho, 353, e Rua Doutor Joaquim Manuel, número 266. Telefone 3451-2195. WhatsApp 77988-172029. Instagram Metalar Guanabi.
Em Guanabi chegou a Ari Multimarcas, sua loja de veículos multimarcas, novos, seminovos e usados. Na Ari Multimarcas, o cliente tem a satisfação garantida, com um ótimo atendimento e a credibilidade de um bom negócio. A Ari Multimarcas, Rua Regis Pacheco, bairro Paraíso. Telefone 779-9914-7714. Ari Multimarcas.
Quer vender muito mais e aumentar seu faturamento? A Liciteon te ajuda a vender para o maior comprador do país. Com nossa consultoria e assessoria em licitações, sua empresa pode aproveitar grandes oportunidades de negócios de forma segura e descomplicada. Não perca tempo. Conte com a Liciteon, sua parceira para faturar mais e crescer no mercado. Liciteon, concentrando sua empresa a grandes oportunidades. Ligue agora ou fale com a gente pelo WhatsApp 779-8808-8406. Liciteon, estratégia, eficiência e resultados.
Seu carro é automático? Então ele merece um cuidado muito especial. Na Lubricol, você encontra atendimento especializado em troca de óleo de caixa de marcha automática, utilizando a mais moderna máquina profissional e as melhores marcas de óleo para veículos leves e pesados. Além disso, a Lubricol oferece peças, acessórios e oficina completa, com profissionais qualificados para cuidar do seu veículo com segurança e qualidade. Lubricol, Avenida Santos Dumont 514, Guanambi. Telefone 77-3451-2812.
Procurando um almoço saboroso ou aquele churrasco de dar água na boca? Então venha para o Restaurante Verde Vale, na BR-030, saída para Caetité. Você encontra um buffet completo, com carnes selecionadas, pratos especiais, saladas fresquinhas e drinks preparados especialmente para você. E na Avenida Barão do Rio Branco tem mais uma excelente opção: Restaurante Bocas Grill. De segunda a sábado, você saboreia um delicioso almoço. À noite tem churrasco e espetinho. Servimos marmitex a partir de R$14,90, com entrega em domicílio. Peça já pelos telefones 739-9923-3268 ou 38-99229-8109. Restaurante Verde Vale Bocas Grill. Qualidade, sabor e o melhor atendimento, sob os cuidados de Juliana e Ronaldo.
Goleada de ofertas. Rede Construir Constrular Guanambi. É gol de economia na Rede Construir Guanambi. Chegou o Festival de Banheiro Rede Construir. Aqui o preço joga no ataque e a economia marca de placa. Bacias sanitárias em ofertas. Torneiras com preço artilheiro. Pisos e revestimentos para deixar seu banheiro bonito, moderno e campeão. Tudo com condições especiais para você construir, reformar e economizar de verdade. Mas atenção, é por tempo limitado e enquanto durar o estoque. Rede Construir Guanambi. Avenida Tiradentes, 2377, bairro Alvorada. WhatsApp 77-3451-5041.
Tudo certinho, tudo em dia, pra você se tranquilizar.
Precisando de uma contabilidade confiável? A George Contabilidade oferece assessoria completa com especialistas em fiscal, contábil e pessoal, garantindo que a sua empresa esteja sempre atualizada. Visite-nos na Rua 13 de Maio, 415, no centro, próximo à Praça do Feijão, em Guanambi. Contato 3451-2144.
George Contabilidade, sempre pronto pra te ajudar.
E aqui já de volta, traz um recado da Intersoft Fibra, que chegou arrebentando sinal aí em Mutans, e a sua internet nunca mais será a mesma. Com planos com até 500 mega de ultra velocidade, roteador do Wi-Fi 6 incluso, com alcance e potência de verdade mais, hein? Benefícios exclusivos que só a Intersoft oferece para você. OLED TV para mal demais e Max direto no seu celular ou na sua Smart TV. Está esperando o quê? Chame no WhatsApp, assine já, 779-9915-5640, 779-9915-5640. Intersoft Fibra, agora em Mutans. Assine e sinta a diferença, Chitão da Bahia.
Beleza, alô, você de volta com o nosso Balanço Esportivo. Lembrando que hoje é terça-feira, dia 14 de julho de 2026. Aproveitar e mandar um abraço aí para meu pai, tá completando aniversário hoje, seu Geraldo, né? Que papai do céu possa abençoar o senhor, meu pai, tá? Muita felicidade ainda, muitos anos de vida. Então a gente, que possamos ainda comemorar esse dia ainda tão especial. Que é o aniversário do meu pai, seu Geraldo, grande seu Geraldo aí, aí no bairro São Francisco, meu paizão nosso, completando aí 84, 85 anos aí de vida, tá? Então, passar mais tarde para dar um abraço aí no velho, porque quem tem pais, né, tem que aproveitar esses momentos ainda, né? E o velho Geraldo tá lá em casa, são ainda, batendo papo, conversando, é o nosso pai aí, então, que papai do céu possa abençoar o senhor com muita saúde e muita paz, tá? Parabéns, meu pai, seu Geraldo, como era conhecido do fumo. Tem mais fumo, tem mais nada. Já passou. Então, parabéns, tá, meu pai? Felicidade aí e para as pessoas que completam aniversário hoje também, todos vocês, sinta aí a felicidade desse dia, dessa data tão especial, 14 de julho de 2026. Olha, eu fiz aniversário no dia 9, meu pai faz 14 de julho e meu filho faz no dia 30 de julho. Então, meio de julho, tudo. Poxa. Em casa. Ainda tem Boni Silva, né, Roberto?
Chuva.
Ué, parece que tá chovendo, rapaz, aqui na rádio.
Tá chovendo.
Olha lá, caindo garoa.
Garoa não, chuvão não é mesmo.
Vê lá, Roberto, depois você sai lá e molha lá.
É chuva.
Pois é, você sai lá pra molhar.
Nada.
Ué, moço.
Ué, eu tô
chovendo aqui em Guanambi, olha lá, ó, na nossa câmera mostrando. Tá chovendo onde aí? Porque Guanambi tá chovendo. Só foi a França perder. Ô moço, aquele Edson Guru, gente, tava com a camisa da França hoje. Eu falei, tira essa camisa, mano. Não, eu sou França. Colocou a camisa agora, manda aqui pra mim a foto, todo chorando aí. Edson Guru apostou 2-0 na França, deu 2-0 para a Espanha. E hoje pela manhã eu falei aí que era 2-1 pra Espanha, não foi, Roberto?
Foi.
O programa Fernando Alves, ele foi contra mim, eu ainda mandei. Fernando, vai por mim.
Aproveita
que meu palpitômetro é legal.
Muda tá? Logo.
Então ele não quis. E aí, gente, a Espanha venceu por 2-0 a equipe da França. A Espanha já na grande final vai em busca do seu segundo título. A Espanha, que tem um título conquistado em 2010, bateu a França agora por 2-0. Terça, amanhã, quarta-feira, teremos também aí às 16h as outras duas equipes. De um lado, a equipe da Inglaterra encarando a Argentina, tá? Então, quem vencer vai encarar a Espanha no domingo, dia 19, às 16h. Quem perder vai encarar a equipe francesa sabadão também no mesmo horário. Então, gente, agora à tarde, a Espanha venceu a equipe da França por 2-0 e garantiu vaga na grande final da Copa do Mundo, domingão às 16h. O adversário sairá amanhã de Inglaterra contra a Argentina, 16h. Amanhã, gente, olha, a Globo transmite, tá? Hoje a Globo não transmitiu os direitos da TV Cazé, o jogo foi no YouTube. Agora amanhã, 16h, a Globo transmite, Sport TV transmite e Premier transmite. Então, todo mundo transmite amanhã, não é só Cazé não, tá? Então, tá aí pra vocês os direitos da Copa do Mundo, da maioria dos jogos foram todos da Cazé TV. E uma boa notícia que eu vou dar pra galera, já que a Globo sentiu o impacto aí da TV Cazé no YouTube, olha, o GE TV, que é da Globo, mas agora tá no YouTube também, GE TV, o Campeonato Brasileiro do ano que vem, de 2027, será todo passado também aí na GE TV. Então, são diversos jogos, o YouTube é da Globo agora, que não tinha YouTube, depois da Cazé TV, a Globo correu e meteu GE TV, né? No YouTube. Agora, teremos aí o canal do YouTube GE TV com os direitos do Campeonato Brasileiro para o ano que vem. Então, aí agora, todo mundo já sabe, Campeonato Brasileiro de graça no ano que vem, 2027, no YouTube da GE TV. Vamos ver se não aparece aí novas normas aí que possa aí tirar o sistema do YouTube, que é muito legal. Ninguém paga nada para assistir, como TV Cazé aí, todo mundo assiste no celular, na sua TV, né? Então vamos, sem precisar comprar nada, sem precisar pagar nada, tudo pelo YouTube. Nós esperamos que os governos, né, que não inventa taxar aí o YouTube para que depois possa aparecer também, né, coisas aí para que possa onerar mais, cada vez mais gasto na população brasileira. E esperamos que o YouTube continue de graça, né? Que continue de graça. É, meu irmão, meu amigo Kel, olha, nesta quinta-feira agora, nós estaremos aí em Seraíma, na quadra, a partir das 7 da noite, com a transmissão de um jogão de bola, um futsal, hein? De um lado, a equipe das estrelas aqui de Guanambi, os meninos que treinam na quadra, do outro lado, a equipe de Laranja Mecânica. Então, quinta-feira agora em Seraíma, 7:30 da noite, jogão de bola, e você é nosso convidado, todo mundo aí na quadra de Seraíma, e depois aquele bate-papo, aquele churrasquinho com a galera. Então, quinta-feira agora, né, Kel? Meu zagueirão Kel aí, gente boa, gosto muito do Kel, Marco Antônio, Jorjão, são vocês que estão realizando aí esse amistoso, pessoal da Laranja Mecânica. Então, quinta-feira agora aí em Seraíma, na quadra, nós estaremos transmitindo aí um jogão de bola envolvendo aí Laranja Mecânica contra as estrelas de Guanambi. Para quem gosta do futsal, quinta-feira agora, 7:00 da noite, aí em Seraíma. Beleza, grande Kel, torcedor do Corinthians. Então, gente, a França foi eliminada, né? Não tem mais nada da França. Agora que a França estava em busca do seu terceiro título, agora a Espanha vai em busca do seu segundo título. Agora é torcer para que a Inglaterra amanhã passe a Argentina, para a Argentina não encostar e tirar um pouco dessa zica aí, né? Porque os argentinos, nossa, mas queima o Brasil, né? Então, tá aí, vamos torcer para que os ingleses amanhã vença os argentinos, para que a Inglaterra só tenha um título, a Espanha só tenha um título. Então é aí para eles dois se enfrentar, já que a Argentina tem 3 títulos, se vencer aí essa conquista vai ao tetra. Aí fica Itália, Alemanha e Argentina, se vencer com 4 títulos, né? Itália, Alemanha e Argentina, essas 3 aí. A Argentina tem 3, tá, gente? Mas se vencer, chegará ao tetra. Porém, a Espanha, que ganhou da França agora, a França tinha 2 títulos, a Espanha só tem 1, então pode ir embora. Aí vamos torcer para a Inglaterra amanhã vencer a Argentina. A Inglaterra também só tem 1 título, para que a seleção brasileira possa tomar vergonha na cara. Esse pessoal que toma conta do futebol brasileiro, que já passou, principalmente esses jogadores, né? Que mal termina um jogo, vai curtir férias, um aí tá com a mulherada de um jeito, outro está dos outros jeitos, né? Não dá nem um tempo e um pouco para que possamos respirar, né? Para que depois eles possam ter a séria deles. Mas é mexer com muito sentimento das pessoas, né? Cada um que tem seu dinheiro, beleza, mas segura um pouco pelo menos a rede social. Né? Porque mexe com a emoção do povo brasileiro. O brasileiro já passa tão apertado, compra camisa, pinta as ruas, compra banderola, compra carne, faz churrasco, compra bebidas. E aí os jogadores que ganham fortunas e fortunas não estão nem aí pra gente. E aí termina, fica doido, tira o pé mesmo, doido pra sair de férias, pra curtir suas regalias, suas férias. Então é muito difícil hoje a mentalidade da maioria dos jogadores brasileiros, né? Porque eles vivem em outro planeta, né? Outro mundo lá fora, desculpa, outro mundo, outra realidade. E aí só vem pra cá pra passear na época das vacas gordas. É carnaval, essas coisas todas aí, que aí eles aparecem, né? Como estão todos lá, estão muito distantes, não estão nem aí com o povo brasileiro. E a gente que fica torcendo, acreditando, sonhando com mais um título, 4 em 4 anos para ter um título de Copa do Mundo. Nós completamos agora 24 anos sem uma conquista, vamos para 30 anos, né? Porque agora a Copa do Mundo é em 2030. E pela essa geração de jogadores que nós estamos vendo aí, um monte de empresário, né? A organização, quer dizer, a desorganização do futebol brasileiro, vão tirando muita credibilidade de a gente poder acreditar um dia que um país nosso será sério também no futebol. Então é muito difícil, a gente fica triste porque nós sabemos que o país é do futebol, é a alma virada para o futebol, é o país do futebol. Outros países nem ligam tanto com esporte. Por exemplo, Estados Unidos, lá o negócio deles é basquete, é boxe, é outras coisas, né? O Canadá também é outras modalidades, Japão é outras modalidades. Mas o Brasil, por ser um país em que todos amam o futebol, todos têm paixão pelo futebol, né? Deveria levar a sério. Principalmente os jogadores que saem de uma cultura, né, que sai com uma dificuldade tão grande, são jogadores que nós sabemos como é que é a realidade do país, tá ali sofrendo quando é criança, no dia a dia, com a mamãe, com o papai, a pobre da mãe tá fazendo de tudo para levar um filho pelo menos à escola, e aí quando essa turma consagra, ganha seu dinheiro, esquece um pouco das dificuldades que se passaram, esquece um pouco que outras pessoas têm eles como os ídolos, e aí dá um tchau pra nós aí. Então, muitas, é aquele negócio de estar mais certo, olha, tem pessoas que não estão preparadas para o sucesso, tem pessoas que não são preparadas para o poder, tem pessoas que não são preparadas aí para viver uma vida do que já foi, porque nós sabemos que as raízes, né, gente? As raízes nós não podemos esquecer. De onde você veio, de onde, como é que foi sua vida. Então, pega-se um pouco, deixa de pegar um pouco pela vaidade, né? E começa a juntar todo mundo. Seleção brasileira deveria ser muito mais organizada, começando pelos treinadores, começando pelos professores, pelos auxiliares. Hoje os professores de futebol brasileiro, eles pegam o jogador, já treinam o jogador para jogar o futebol europeu. Os empresários é a mesma coisa, tirando as características dos nossos jogadores de driblar, de fazer as coisas bonitas que sempre tivemos no nosso futebol, que eram diferenciados. E hoje nós estamos vendo aí como é que está tão ruim a vida dos atletas em relação a ter aí uma boa performance dentro de campo. Mas é a vida que segue, né, gente? Então, a Espanha hoje eliminou a França, só pra você ter ideia, a França foi campeã em 2018, vice-campeã em 2022 e agora caiu nas quartas de final, mas a gente tá vendo o crescimento da França nos últimos anos, né? E a Espanha também vem crescendo constantemente, campeã em 2010 no seu primeiro título e agora já chega a final de mais uma Copa do Mundo. A Argentina por ser atual campeã aí do ano na última Copa, né? Também chegando à sua grande semifinal e amanhã teremos aí a Argentina e a equipe da Inglaterra, quem vencer vai à grande final contra a equipe da Espanha no próximo domingo, 16h. 18h27, balanço esportivo, credibilidade no mundo da bola. Olha, gente, manda um abraço aqui pra André lá da Lagoa Tamboril, tá ligado com a gente, no seu radinho lá, ligado na 94, grande André Luiz, aquele abraço. Já tem gente que quer falar conosco aqui, vamos lá, deixa eu ver se é pra mim aí, Alexandre de Gurunga e Gaporã. Fala aí, cara, boa noite.
Chitãozinho da Bahia, tudo bem, Chitão?
Tudo bem, cara?
Tava dando uma analisada aqui, Chitão, a diferença de rotação. Força, velocidade técnica.
Isso.
Rapidez. França e Espanha. A escola de futebol espanhola tá praticamente acima de todos.
Exatamente.
Pega um time de craque desse aí, deu um baile. Eu costumo classificar a rotação de 1 a 10. A França jogou como se fosse na rotação 4 e a Espanha. Não, a França na rotação 5 e a Espanha na rotação 9. A diferença, mais velocidade, mais força e mais rapidez. A seleção que diz que é a seleção brasileira, de 1 a 10 ela vinha jogando na rotação 1, quase dormindo em campo. Então, sendo assim, a gente chega à conclusão de que foi até bom sair logo, porque se fica, se desse um Brasil e Espanha, o Brasil tomaria de 20 a 0. Certeza absoluta.
Já não era nem sete mais, né, Alexandre? É, a galera tá muito, muito triste e com a decepção dos jogadores que vão pra seleção brasileira. Na verdade, eles vão é pra passear, viu, meu irmão? Já classifica porque, só pra você ter ideia, na América do Sul é tão fraco o futebol que Argentina e Uruguai, Colômbia, passearam em relação à seleção brasileira. Pela primeira vez também na história, o Brasil nas eliminatórias não ganhou da Venezuela no Brasil. Boa noite, Sheba!
Boa noite, Chitão.
Boa noite, cara.
Manda aí um alô pra Sheba.
Tô mandando.
De Candiba.
Sheba de Candiba.
Eu tô aqui assistindo futebol.
Muito bem, Sheba, tá ligado aí. Leidinha Rita, boa noite, pessoal do Balanço Esportivo, aqui Leidinha Rita de Morrinho, Chitãozinho da Bahia, valeu, cara, valeu, Leidinha. Eric Clapton também tá ligado com a gente, aquele abraço, obrigado aí, curtindo. Martinha também, como sempre, ligado no nosso Balanço Esportivo, é a galera acompanhando aí aqui conosco o nosso Balanço Esportivo. Lembrando a vocês mais uma vez, gente, sobre a Copa do Mundo, olha, preste bem atenção, em 2030 tá mais fácil ainda o Brasil classificar e as equipes sul-americanas. Por quê? Porque a Copa em 2030, esse ano foi em três países, né? Canadá, Estados Unidos e México. Em 2030 serão em seis países, tá? América do Sul terá três representantes, três países, né? Aí vamos ter Paraguai, Uruguai e Argentina. Mas e lá fora teremos Marrocos, né? E também teremos Portugal e Espanha, né? Então teremos aí seis países que vão realizar a Copa do Mundo em 2030. Mas lembrando a vocês que todas as seis seleções já estão classificadas, tá? Todas as seis seleções já entram classificadas automaticamente. Aquelas seleções que realmente onde são realizadas os jogos, aí já entra classificadas, tá? Então, para vocês terem ideia, três equipes aqui da Sul-Americana, três seleções, já estão classificadas, que é Paraguai, Uruguai e Argentina. Independente de qualquer coisa, essas três já estão classificadas. O futebol da América do Sul já é tão frágil, e se já tem três classificadas, imagina agora como é que será a baba aí, né? Então será muito mais fácil ainda termos aí o Brasil sem força aí dos outros, porque já entra três classificadas. Então já está classificada Argentina, Paraguai, Uruguai. Aí deve vir com formado um mistão aí para justamente disputar as eliminatórias. Então tá aí, viu, gente? Então todo mundo já está sabendo aí que o ano que vem, que na próxima Copa, teremos aí três países sul-americanos. Mas é justamente por que, Chitão, que teremos Uruguai, Argentina e Paraguai? É porque a FIFA, ela completa 100 anos de Copa do Mundo, tá? Foi realizada a primeira Copa do Mundo em 1930 no Uruguai. Como a próxima Copa será em 2030, a FIFA está completando 100 anos de Copa do Mundo. Então, por isso que Uruguai, Argentina e Paraguai vão sediar aqueles primeiros jogos de 2030. Depois, aí sim, a Copa do Mundo será realizada lá na Europa, tá? Então, teremos aí Marrocos, teremos Portugal e Espanha recebendo os jogos da Copa do Mundo em 2030. Então, Brasil vai ficar uma manha aí para classificar e outras equipes, já que três estão garantidas na Copa do Mundo de 2030. Meu irmão, Luzia Vascaína, boa noite, sou Luzia Vascaína da Fazenda Boa Sorte, ouvinte do Balanço Esportivo, valeu, cara, valeu, Luzia. Alô, boa noite, quem fala?
Boa noite, então, manda alô pra mim, estou sempre na escuta do seu programa.
Sim.
Pois é, moço, pra mim essa seria a final da Copa do Mundo, né?
Isso.
Tanto a França quanto a Espanha são favoritos, né?
Isso.
Na verdade era porque a França caiu fora. É. Era na mesma chave.
França já foi.
A Espanha foi lá e doutrinou a França.
Isso.
Tem merecido a vitória. O que eu tenho pra falar hoje, valeu.
Valeu, nosso Hugão aí tá sempre ligado com a gente aqui, sempre antenado no Balanço Esportivo também, hein? Olha, gente, deixa eu falar aqui um pouquinho do campeonato guanambiense, né? É uma polêmica doida esse campeonato guanambiense, mas mal começa e a galera já vem aí, uns desejando bem, outros desejando mal aí para o campeonato guanabiense. Ao mesmo tempo, falando do campeonato Bira também, da Arena Bira. Dois campeonatos importantes aqui em Guanambi. O campeonato guanambiense e o campeonato da Arena Bira vão iniciar agora no mês de agosto, tá? O guanambiense, ontem aconteceu o arbitral aí lá na sede da Liga Desportiva Guanambiense, juntamente o presidente Jorjão e os demais membros e presidente das equipes. Ao total, serão 10 equipes que vão disputar o campeonato guanambiense agora em agosto. O início previsto está para o dia 15, tá? De agosto. E aí são dois grupos, né? Que teremos aí o campeonato guanambiense. São 10 equipes, né? Lá no grupo A, Mutanense, Ipiranga, Bahia de Guanambi, Palmeirinhas e Portuguesa. No grupo B, Bahia de Morrinhos, Vênus, Seraima, Rales e Gac. Até aí tudo bem. Um grupo joga entre si, né? E o outro joga também entre si. Aí classifica os 4 melhores de cada grupo, ou 5, não me recordo aqui, tá? Deixa eu ver, são 1, 2, 3, 4, 5. Então classifica os 4 melhores de cada grupo. Só 2 que fica de fora. Campeonato guanambiense é bom porque dá chance de todo mundo classificar. Aí o primeiro de um grupo vai pegar o quarto colocado do grupo B. O segundo do grupo A pega o terceiro colocado do grupo B. E assim vai, né? Então, o último do grupo A classificado pega o primeiro do grupo B. Tá aí, tudo bem. É a mesma fórmula de como sempre foi disputado o campeonato guanambiense. Só que o presidente Jorjão, o Jorjão do Esporte, como é conhecido, o que que Jorjão fez esse ano? O presidente, ele bateu o pé firme e falou que esse ano o campeonato guanambiense seria disputado diferente do ano passado. O ano passado era 30 jogadores para cada equipe. As 10 equipes, a um total de 300 jogadores. O problema é que no ano passado, 80 jogadores era de fora. Ou seja, era um campeonato que você tinha 220 jogadores de Guanambi e 80 de fora. Porém, se você fazer uma contagem, o cara que é bom de matemática, se você tem 10 equipes no campeonato Guanambi, se você traz 8 jogadores de fora, só 3 de Guanambi joga. Porque todo mundo sabe que o campeonato guanambiense é dimensão natural, jogo normal, são 11 atletas, não é isso? Se são 10 equipes, cada equipe com 8 jogadores de fora, então daria um total 10 equipes, 8 dá 80 jogadores. Se 8 jogadores vêm para cada equipe, sobraria só 3 vagas por guanambiense. Tá errado. Isso não pode acontecer. A fórmula do ano passado, o regulamento do ano passado do campeonato guanambiense, eu sou totalmente ao contrário. Porque o campeonato é municipal. Já chama campeonato municipal. Não é campeonato regional. Aí muitas pessoas podem falar: ah, Chitão, mas você tá contra jogadores de fora vindo para Guanambi e os de Guanambi joga fora. Veja bem, a minha opinião é que o campeonato municipal, quem apoia é o poder público, quem apoia o campeonato municipal é a Secretaria de Esporte, Lazer e Cultura de Guanambi e também os vereadores e o presidente da Câmara, que é quem injeta dinheiro no campeonato guanambiense, que outros tempos não tinha isso. Outros tempos as equipes de Guanambi, elas pagavam a Liga Desportiva Guanambiense para inscrever ela no campeonato, ela tinha uma taxa, né? Cada equipe dessa aí tinha um compromisso mensal com a Liga Desportiva Guanambiense e todo atleta que era inscrito na Liga Desportiva Guanambiense tinha uma taxa. Por exemplo, quando Chitão jogou no Bahia, Real, vou colocar eu aqui para não citar outro. O cara, para me contratar, ele teria que pagar o meu contrato na liga. Então a Liga Guanambiense no ano passado ganhava. Em outros anos. Ganhava com as inscrições dos atletas, por exemplo, 300 atletas. Vamos supor, cada atleta tinha uma taxa, R$20. Só aí a liga ganhava. Cada atleta a liga ganhava. a liga recebia dos clubes que são filiados. A liga é uma associação, como todos que são filiados a uma associação têm uma taxa. Porém, as equipes pararam de pagar, a liga deixaram de cobrar as taxas dos atletas. Deixaram de cobrar a taxa dos atletas. E aí a liga ficou dependente do poder público. E aí a liga hoje não tem respaldo para fazer um campeonato, e os clubes muito menos, porque os clubes é quem deveria estar injetando dinheiro na liga, e a liga fazendo coisas, né, para que pudesse ter também esse dinheiro sobrando em caixa. A liga é uma associação, mas hoje a liga não funciona mais. Então, a liga hoje ficou numa dependência do poder público. E por outro lado, a sorte é que o prefeito e a Secretaria de Esporte e os vereadores de Guanambi, eles comungam em ajudar com o maior repasse feito de uma cidade que eu conheço da nossa região, da nossa Bahia talvez, de um campeonato municipal com maior repasse de um poder público para um campeonato municipal. Dito isso, vocês donos de equipes, vocês jogadores, têm que bater a mão no peito e orgulhar de uma ajuda que os donos de times que gostam do clube recebem do poder público. Porque o prefeito atual, Nau Azevedo, ele faz um repasse de R$4.000 para as 10 equipes, dá R$40.000. Cada equipe, só para colocar o time, ganha R$4.000. Acha então, mas tem gasto com jogadores? Claro. Só que, ao mesmo tempo, a prefeitura, ela vai fazer um repasse para o campeão de R$30.000. O segundo colocado, R$20.000. O terceiro vai receber R$8.000. E o quarto colocado ainda vai receber R$5.000. Fora os R$4.000 que eu estou citando para você colocar seu time. Então, hoje o campeonato guanambiense, ele, para muitos aqui, vai ser muito bom. E por isso que tem que jogar o campeonato guanambiense são os meninos de Guanambi. Porque o prefeito Nau, junto com sua secretaria, junto com Diego Pio, secretário de esporte, e os vereadores que aprovam junto com a Câmara, tem essa obrigação e esse dever de ajudar as pessoas que estão em Guanambi. Porque são essas pessoas que votam na nossa cidade. São essas pessoas que estão aqui, que votam para vocês, vereadores, representantes. Então não é justo tirar uma ajuda dos meninos que vão pro estádio 2 de julho de Guanambi e dar para fora. Os de fora não voltam em Guanambi. E eram 80 jogadores de fora no ano passado. Desses 80, 8 em cada equipe, sobraria só 3 vagas pro de Guanambi. Vocês acham isso justo, gente? É normal isso? Aí muita gente fala, ah, Estãozinho, mas tá vindo de fora porque Guanambi não tem jogadores bons mais. Claro que tem. Claro que tem. Tem menino de 20 anos aí, tem escolinhas aí, as garotadas, mamãe, papai que vai pro estádio. Os meninos, as escolinhas funcionam só até 17 anos. Não tem futebol de base depois de 17 anos. E aí depois de 17, que esses meninos estavam nas escolinhas, nas bases, acabam pra ele. Porque se você faz um campeonato com 8 jogadores de fora, se são 11, quem vai deixar os 8 de fora na reserva? Qual treinador que vai trazer 8 jogadores de fora, de outras cidades, pra deixar de fora? Eles não vão vir, porque eles vão sair de fora, lá da cidade deles, não. De graça eles não vêm. De graça ninguém vai sair de suas cidades pra vir de noite pra cá, pra jogo terminar 12 horas da noite, terça, quinta e sábado terminar 9, 10 horas da noite. Você acha que esse povo vem de graça? Agora, o presidente, se ele acertou ou não, aí já é com vocês, dono de clubes. Eu, na minha opinião, eu acharia que poderia botar 3 jogadores de fora em cada equipe. 3 jogadores de fora eu acharia que era bem-vindo. Agora, 8 jogadores de fora para cada equipe do Campeonato Guanambiense, vai estar errado a vida toda. Não importa. Ano passado foi 8 e o campeonato, me desculpa todo mundo aqui, foi lastimável, foi o pior campeonato guanambiense que eu já vi em Guanambi. Com 8 de fora. Com 8 de fora. O campeonato foi ruim, portões abertos, não atraiu ninguém, não atraiu público e nem autoridade na final foi prestigiar o campeonato. Nem autoridade. Você sabe por quê? Que o campeonato, o ano passado, foi um fiasco, o campeonato guanambiense. Foi o pior campeonato regional daqui. Foi o pior. Então, eu acho que campeonato não pode ser nunca acima de 3 jogadores de fora. Toda a região estão fazendo campeonato com 3 jogadores para cada equipe. Então, eu acho que o presidente Jorgão, junto com os demais donos de equipe, poderia aceitar 3 jogadores de fora para cada equipe. Mas não acima de 5, nunca. Nunca. E se o prefeito Nau, que eu sei que ele não está envolvendo nisso, o secretário Diego Pi, que não deve estar envolvendo, faz o repasse, né? Era até muito bom. Eu acho que, olha, 3 jogadores de fora para cada equipe, tem que bater o martelo como os campeonatos aí vem fazendo. Palmas de Monte Alto, Pindaí acho que não faz, né? E tem que ser desse jeito. O campeonato de Lapa é livre, Wagner, você sabe por que que é livre? Que lá tem todas as equipes, é obrigado ter a base. Todas as equipes que jogam o campeonato lá, meu filho, talvez você não sabe, mas tem que ter a base antes. Todos os times lá tem que ter o juvenil. Todos. Se lá tiver 10 equipes, que é livre pra todo mundo, mas tem que ter o juvenil. Quem faz a preliminar, o juvenil, só com o jogador da cidade. Então, o campeonato guanambiense sempre foi com jogadores da cidade. Sempre foram com jogadores da cidade. O auge do futebol de Guanambi, pra quem não conheceu, pra quem não conhece, sempre foi com jogadores de Guanambi. Só pra vocês terem ideia, tinha até segunda divisão. E o estádio andava com 5-6 mil pessoas, lotado de gente. Aí um campeonato e pagando ingressos. Ano passado o campeonato nem ingresso teve. A prefeitura falou: eu passo o repasse para vocês, mas vocês não cobram ingresso das pessoas. E aí, o que acontece? O campeonato foi livre e não deu ninguém no estádio. Tinha jogo lá que tinha 5 pessoas, não pagava nem o refletor. Nem o refletor. Então, o campeonato da Lapa lá dá oportunidade para os meninos, para a juventude. Eu estive lá agora semana passada, eu vi lá uma estrutura boa, né? E que em breve a Lapa também deve estar programando para entrar numa segunda divisão de um campeonato baiano. Assim como Barreira tá. E olha, vou falar uma coisa aqui. Barreira tem 4 jogadores aí da cidade. Menino fantástico. Jogando fino da bola. E olha só, nunca tinha oportunidade em outros lugares. E são da cidade de Barreira. Juventude, aí foi como o Flamengo Guanambi. Quando o Flamengo de Guanambi subiu, tinha 14 garotos de Guanambi no time. Aí eu pergunto pra vocês que quando vão pro estádio 2 de julho, que vão pra arquibancada, quando o Flamengo de Guanambi tava treinando, Flamengo de Guanambi é um time profissional, ele não é obrigado a ter nenhum jogador da cidade, como a equipe profissional não é obrigada, que eles pagam, eles têm um funcionário. Aí eu via torcedor lá, via presidente de clube falando: aqui em Guanambi tem jogador melhor do que esses caras que estão treinando aí. Aqui em Guanambi tem meninos melhor do que isso aí. Tem que dar oportunidade aos meninos. Aí agora eu lhe pergunto: mas por que no campeonato guanambiense, vocês que são donos das equipes, vocês não querem dar oportunidade para os meninos e vocês querem buscar jogador de fora? Por que que o Flamengo de Guanambi, que é um time profissional assim como o GAC, traz jogador de fora e muita gente vai para arquibancada para vaiar? Que eu já vi lá, vai o trabalho, o treino dos jogadores aqui de fora, que são profissionais, mas na hora que começa o campeonato guanambiense, os meninos de Guanambi que eles pedem para entrar no Flamengo Guanambi, no GAC, não serve para os times daqui.
dois pesos e duas medidas. Quer dizer, o Flamengo de Guanambi e o GAC, que são empresas profissionais, que bancam os caras, que pagam salário, sem dinheiro público. Sem dinheiro público. Traz o jogador de fora, porque tem que treinar a carga horária. De manhã, à tarde, meio-dia e à noite, tem que viajar, tem que estar concentrado. Aí o jogador tem que ser de fora. Aí fica muita gente na arquibancada falando que em Guanambi tem jogadores melhores que poderia estar jogando no Flamengo Guanambi. Agora, quando faz o campeonato guanambiense, essas mesmas pessoas que criticavam o plantel do Flamengo de Guanambi, que era jogador de fora, que são jogadores de fora, hoje eles não querem os meninos no time deles. A maioria não quer. Por que que insiste com 8 jogadores de fora? Se quando o Flamengo e Guanambi estavam aqui, se tivessem 5 de fora, tava achando ruim. É, meu irmão. Então, o que eu falo é isso. No máximo, 3 jogadores de fora para cada equipe. Né? Na minha opinião. 18 horas e 49 minutos, vamos torcer para que o campeonato possa ser um campeonato equilibrado. Aí muita gente já fala: ah, Chitãozinho, vou falar uma coisa ainda. Olha o que eu ouvi dos caras. Os grandes jogadores, os bons jogadores de Guanambi vão para Bahia, Mutanense e Seraíma. Como se o campeonato guanambiense há muito tempo só quem ganha esses 3. Independente de os meninos de Guanambi for pro Bahia, Mutanense e o Seraíma, que realmente são as equipes mais organizadas que nós temos, tem que ficar entre elas mesmo, porque são a equipe que vai contratar os meninos. Mas pasme vocês que o campeonato guanambiense há muito tempo só são dessas 3 equipes: Mutanense, Bahia, Seraíma. Mutanense, Bahia, Seraíma. O último time que entrou, que ganhou um título aí, foi o Bira e o Rallis. Nesse período de 2015 pra cá. De 2015 pra cá, Mutanense, Seraíma e Rallis. Não, e Bahia. Mutanense, Bahia e Seraíma. Então, o campeonato guanambiense, quando vocês falam que agora os grandes jogadores de Guanambi vão para essas 3 equipes, quando se monta com jogador de fora, os bons jogadores, só quem consegue também essas 3 equipes trazerem. As outras não conseguem. Porque os grandes jogadores só vêm para Guanambi para jogar no Bahia, no Mutanense e no Seraíma. As outras equipes têm bagagem para trazer os caras fortes? Me aponte quem delas aí. Que é o campeonato guanambiense, que eu sei de todos os campeões, de quando começou o campeonato guanambiense, a última equipe pequena, entre aspas, que ganhou o título aqui, foi 2009, vencido pelo GAC, não, 2009, vencido pelo Bahia de Morrinhos, e 2010, vencida pelo GAC. De lá pra cá, meu irmão, só Bahia, Bira, um título do Rallis, um título só do Rallis, que montou um timaço em 2019. E aí, Bahia, Mutanense e Seraíma. Então, de 2013 pra cá, só foi isso aí. Entendeu? Então, tanto faz trazer jogador de fora, como não de fora, que os mesmos de Guanambi aqui, o campeonato, todo mundo sabe, mas vai ficar, queira ou não queira, esse campeonato, esse ano, se for só realmente com os meninos de Guanambi, vai ser um campeonato que vai levar mais público no estádio. Pode ter certeza. As mães vão, as namoradas vão, os papais vão para ver seus filhos jogarem. Eu já vi professores aqui de escolinha, falou assim: meu, tem 5 meninos meus no campeonato, vou em todos os jogos. As mães vai, namoradas vai, titia vai, vovô vai. É isso que nós queremos para que o campeonato guanambiense possa atrair novamente as pessoas, que para nós que já disputou o campeonato guanambiense no auge do futebol de Guanambi, meu irmão, 5.000 torcedores no estádio 2 de julho para assistir campeonato amador, e tem muitas cidades ainda que tá fazendo isso. Campeonato de Palmas e Monte Alto, que eu transmiti aí tem um mês atrás, o presidente Patrick, o diretor de esporte Patrick, lá de Palmas e Monte Alto, lá o estádio tem a catraca, foram passados na catraca 4.500 torcedores
4.500 torcedores para assistir final em Palmas de Monte Alto, praticamente só com jogadores de Monte Alto e da zona rural ali. Só três jogadores, ou era dois de fora para cada equipe. Campeonato foi um sucesso em Palmas de Monte Alto, com um público lá no estádio de 4.300 pessoas. Então, onde é que tá o segredo? É você encher de gente de fora que não leva público? Que o Campeonato Guanambense provou que quando era só com jogadores de Guanambi, na época, o estádio era cheio. Ano passado, colocasse 8 jogadores de fora na equipe. Teve um dia lá que deu um público lá de noite, 18 pessoas no estádio. E olha quem paga a energia, a prefeitura. Quem paga a água do estádio é a prefeitura. Imagine se a Liga Desportiva fosse pagar isso aí. Ela não poderia colocar jogo à noite. Porque não tinha dinheiro para pagar os refletores para uma partida que não tem público. Se fazer as contas, meu irmão, não é fácil não. Então, mandar um abraço aí pra galera que tá acompanhando a gente aqui mais uma vez. Martim, aquele abraço, obrigado. Luzia da Fazenda, boa sorte. Então, lembrando pra vocês, o campeonato tá previsto pra começar no dia 15. Vamos estar todo mundo torcendo aí, né? Para que o ano que vem a gente possa também ver mais alguns atletas aí e vamos torcer. Porque nada, a gente tem que valorizar muito também os atletas que vêm crescendo aqui em Guanambi, que vêm numa crescente, e quem sabe desses aí podemos ter grandes jogadores. Por exemplo, André Henrique jogou o campeonato guanambiense aqui no Bira. Ele saiu daqui, meu irmão. O André Henrique saiu desse estádio. Olha o André Henrique onde é que tá. Foi parar no Grêmio, foi parar, já tá lá na Turquia. Saiu do campeonato guanambiense. Tatu saiu do campeonato guanambiense. Bill saiu do campeonato guanambiense. Os grandes profissionais que nós tivemos saiu do campeonato guanambiense. E aí, do jeito que tá aí, só trazendo, vai metendo jogador de fora, você não vê nada, meu irmão. Papais, mamães, titias, namoradas, peço a vocês que, se o campeonato é realmente de Guanambi, for com os jogadores de Guanambi, vamos valorizar, vamos acompanhar, porque é muito bom a gente ter os meninos de Guanambi de volta ao estádio 2 de julho, como foi sempre no auge. Agora, como eu falei pro presidente Jorgão, 3 jogadores de fora para cada equipe, no máximo, 5 já com goleiro. No máximo 5 com goleiro. Poderia também abrir essa brecha. Mas aí, os donos de equipes que viram, que fizeram a reunião, não sei o que aconteceu, né? Que decidiram e optaram, e o presidente, por nenhum jogador esse ano de fora. Se não dá certo, ano que vem volta com 3, com 4 ou com 5. Mas é bom fazer um teste em tudo. Agora eu vou estar de olho. Campeonato Municipal no ano passado, eu vi o fiasco de torcedores, que não foi atrativo, então vamos ver se realmente empolga mais com a garotada de Guanambi. Hélio Ribeiro, boa noite, cara. Obrigado, ligado com a gente. Regivone, da Fazenda Coelho, em Pindaí, também tá ligado aqui no nosso Balanço Esportivo. Tá assistindo a gente lá. Valeu, Regivone, aquele abraço. Então, 18:57. Severino, vamos embora, porque amanhã eu vou falar do campeonato da Arena Bira. E o Bira fez uma coisa muito importante ontem, tá? Tava aquele aresto entre participar ou não a equipe do GBI Massa, e ontem à noite nós estivemos lá, né? Abracei o Carlinhos também, que esteve conosco, Gildemar, Bel e Ita, e Bira do outro lado, e a equipe do GBI Massa, tá tudo ok, vai participar do campeonato na Arena Bira, e nós vamos trazer muito mais notícias aí. Então, o campeonato da Arena Bira também começa agora em agosto, os dias serão no sábado à tarde e também aos domingos pela manhã. Campeonato da Arena Bira, R$30.000 de premiação, R$30.000 de premiação. Então, campeonato muito legal, e é um campeonato master, tá? Então, a equipe aí do GBI Master, junto com as demais equipes, todo mundo vão participar desse campeonato, e nós vamos estar lá também trazendo as matérias aí desse belo campeonato, que é o melhor campeonato aqui regional. Aí sim, é aberto. Vai vir todo mundo. Rafael Granja, Tatu, Edmar, Éder, vem todo mundo. Todo mundo. Tá o campeonato aberto aí na Arena Bira, aos domingos e aos sábados à tarde, vai começar agora também em agosto. Tô indo embora, 18:58, papai do céu abençoa todos nós, amanhã eu volto aqui às 18:00 com mais um Balanço Esportivo aqui pela Rádio Cultura de Guanambi. Boa noite, Brasil!
esporte. É final do Balanço Esportivo. Aquele abraço e até o nosso próximo encontro.
São radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.
Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 14 de julho de 2026.
E vamos aos destaques da Voz do Brasil.
Meio ambiente e clima. Painel eletrônico monitora efeitos do El Niño no país.
Plataforma informa onde haverá excesso de chuvas, estiagem ou ondas de calor.
Hoje vamos falar sobre o fenômeno e como poderá afetar o Brasil. Luana Karen.
Entre as principais consequências esperadas para o Brasil estão excesso de chuvas na região sul e a estiagem nas regiões norte e nordeste.
Energia e combustíveis.
Conselho Nacional de Política Energética aprova aumento no percentual de etanol anidro na gasolina para 32%.
E aplicativo oferece ao consumidor informações sobre postos de combustíveis e canal para denúncias. Gabriela Noronha.
O aplicativo é gratuito e funciona como um mapa interativo no celular, ajudando o consumidor a descobrir quais postos são de confiança e quais devem ser evitados.
Proteção das crianças e adolescentes no ambiente digital.
Como o ECA Digital avança no combate à violação de direitos é o tema de entrevista com Fábio Meirelles, do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania.
Então, o ECA Digital é um grande avanço, traz esse princípio do ECA, né, da proteção integral, da prioridade absoluta para o ambiente digital, e ele hoje já é uma referência no Brasil. No mundo.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou Canal Gov na sua TV aberta.
O percentual de etanol na gasolina será elevado de 30 para 32%.
A medida aprovada hoje pelo Conselho Nacional de Política Energética tem previsão para valer a partir de 1º de agosto.
E terá vigência de 180 dias, com possibilidade de prorrogação por igual período.
O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que a mudança é segura e que tem respaldo técnico.
Nós estamos completamente seguros de avançar até o E32. O Instituto Mauá nos deu o laudo de que nós estamos habilitados a fazer o aumento. E a transitoriedade é apenas uma maneira de nos precavermos a poder, dentro de 180 dias, nós vermos o que está acontecendo. A cada oscilação, nós sentamos e protegemos o consumidor e protegemos a economia nacional.
Ainda de acordo com o ministro Alexandre Silveira, a medida vai contribuir para a autossuficiência do país em meio ao contexto da guerra no Oriente Médio.
Na hora de abastecer o carro, quanto mais informações o consumidor tiver, melhor.
Por meio de um aplicativo, o motorista confere se o posto onde ele vai é um estabelecimento confiável.
E caso perceba alguma irregularidade, também é possível fazer uma denúncia diretamente à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.
O aplicativo ANP com você postos é gratuito e funciona como um mapa interativo no celular, ajudando o consumidor a descobrir quais postos são de confiança e quais devem ser evitados. O funcionamento é bem prático. Ao abrir o aplicativo, o usuário vê os estabelecimentos da região sinalizados por cores, como em um semáforo. Os postos recebem notas de 0 a 5 com base nas fiscalizações que a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis fez nos últimos 5 anos.